Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, esse é o episódio 199 do Afetos. Eu tava conversando com a Gabi antes da gente começar a gravar, que eu estou muito surpresa. Que são, assim, mais de 4 anos colocando esse podcast no ar. A gente chegou no episódio 199 e eu tô assim. Gabi, a gente conseguiu, cara. É muito tempo, é muito assunto, é muito muita troca, muita conversa, é muito surpresa, porque embora eu confie muito nesse processo que a gente vem fazendo há tanto tempo, nem nos meus maiores sonhos eu achei que ele tivesse essa vida tão longa como ele tá tendo.
Eu fiquei chocada quando a Karina me disse isso, porque, gente, 200 episódios é muita coisa. Continuamos aqui, bem, discutindo temas que a gente percebe que vocês gostam, de forma superficial, sim. Ai, ai, a Karina me mandou um print de um tweet falando que tinha parado de seguir o afeto, uma pessoa falando que tinha parado de seguir o afeto, porque as discussões eram superficiais. E aí eu fiquei, gente, mas quando que a proposta foi discussões profundas, super referenciadas? Nunca foi, sabe? É sempre, a proposta sempre foi uma conversa entre amigas, muito inteligentes, por sinal, porque a gente traz as nossas referências, né, de leituras, etc, de coisas que a gente acessa, de pessoas que a gente conversa, mas a proposta do Afetos nunca foi ser uma referência bibliográfica, nem nada disso. Mas vamos começar o episódio 199. Karina, traz aí o tema. A gente discutiu esse tema no penúltimo episódio. Falamos que faríamos um episódio sobre isso. E agora chegamos aqui.
Exato. Só antes de entrar no tema, eu mandei esse print pra Gabi e eu fiquei assim, poucas vezes na vida eu fiquei tão irritada, puta da vida com uma coisa, porque a pessoa fez questão de marcar o perfil do Afetos. Eu ensaiei 200 respostas e depois eu falei, eu não vou responder porque ela tá querendo atenção. Ela fez questão de fazer mais do que uma crítica, porque eu acho que, né, quem bota, dá a cara para bater, tem que aceitar críticas da audiência, mas ela não fez uma crítica, ela ofendeu a gente dizendo que a gente era mais rasa que um Pires. E eu fiquei pensando, caraca, a gente tem 199 episódios, a proposta desde o começo, antes do afeto ter, do Afetos ter nome, era ser uma conversa entre duas amigas. A gente tem uma audiência incrível, esse podcast já levou a gente para lugares maravilhosos e ela só quer atenção e ela não vai ter atenção. Eu não vou citar o nome
Karina, a
dela.
gente tá dando muita atenção já,
Exatamente.
Karina.
Mas tô falando
Estendeu
atenção
muito.
nas redes. Eu não vou dar atenção e nem vou respondê-la. Mas é isso. A gente viu semanas atrás, acho que começo de junho, agora estamos falando do tema já, tá? No começo de junho, eu e Gabi vimos um tweet da Olivia Pope da Quebrada, que ela escreveu assim: pergunta: vocês acham possível um homem que foi casado, monogâmico e que durante o casamento construiu relações paralelas com outras mulheres, mentindo para todas elas, hoje ter uma relação saudável com outra pessoa? E aí outras mulheres foram respondendo categoricamente, dizendo que não, que não, que não. E eu falei, Gabi, vamos falar sobre isso, sobre se é possível as pessoas mudarem?
A grande questão na minha cabeça, que fica na minha cabeça é: as pessoas mudam ou não mudam? Quais características, ações, aspectos que a gente considera que são mutáveis e quais a gente considera que se fez isso daqui, não tem mais jeito.
Eu acho que neste caso específico, esse caso do tweet, ela fala que ele mentiu, né? Ele foi casado, teve um relacionamento monogâmico, construiu relações paralelas com outras mulheres e mentiu para todas elas. Eu acho que quando é um comportamento recorrente e quando a pessoa não é responsabilizada pelo seu comportamento, né? Quando ela não dá de cara com as consequências daquele comportamento, dificilmente ela vai mudar. Neste caso do tweet, eu acho que o cara não mudaria porque ele não sofreu consequência nenhuma das traições que ele fez, porque, né, aqui no Twitter está dizendo que ele era monogâmico, então ele traiu essas mulheres. E aí, como é um comportamento recorrente, eu acho que dificilmente este homem vai mudar o seu comportamento. E eu pessoalmente não seria a mulher que pagaria para ver. A gente tem muito essa construção de que a gente conserta as pessoas, e eu falei sobre isso no finalzinho do episódio passado. Pessoas não são casas, não são prédios, não são construções que a gente possa consertar. Elas só mudam se assim elas quiserem. Só que nós, mulheres, somos colocadas nesse local de que eu vou mudar esta pessoa, ou vou mudar este homem. O que raramente acontece, ou acho que nunca acontece, e frequentemente a gente quebra a nossa cara. Neste caso aqui, eu acho que não há mudança, e eu não seria a pessoa a pagar para ver. Eu não entraria nessa de tipo, vou consertar essa pessoa. Só que eu gostaria de trazer depois dois casos que aconteceram comigo e que eu me vi em dois locais diferentes.
Então, eu lembro que em algum episódio eu falei sobre isso, né? Sobre a biografia da Viola Davis. E na biografia dela, ela relata que ela teve um pai na infância e depois, na vida adulta, ela tinha outro pai. Porque o pai dela, durante esses anos, ela começou com um pai que era muito violento, batia na mãe, eram brigas que chegavam a quase morte, sabe? Que tinha sangue, etc. Ela fala que depois que os irmãos dela tiveram filhos, eu acho, e faleceram, e aí os pais começaram a cuidar dos netos, esse pai dela se transformou numa pessoa diferente naquela relação com os netos, e também na relação com a mãe dela, que ele tinha passado a tratar a mãe dela super bem, quando a mãe dela ficou doente, ele que cuidou e tal. E ela reflete sobre isso, né? Como lidar com a mágoa do que passou, mas tendo uma pessoa que no presente é diferente e que a mãe dela decidiu continuar a relação. E aí ela fala que ela teve que abrir mão do passado para conseguir ter alguma continuidade. Não estou falando que é certo ou que é errado, gente. Estou falando só o que ela relatou. E perceber que o pai e a mãe dela também eram mutáveis, assim. Eu acho que essa é uma grande. É um grande estalo que acontece quando a gente percebe que esses seres que cuidaram da gente desde criança, normalmente, eles não são estáticos. Porque eu acho que na nossa cabeça de criança, os nossos pais são pessoas. A gente define muito bem, ah, meu pai é assim, 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 minha mãe é assim, 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 assim. E se essas pessoas também, sei lá, fizerem processos terapêuticos, refletirem e decidirem mudar? Como que a gente lida diante disso?
Isso é bem complicado. Eu acho que existem inúmeras situações onde é possível uma mudança realmente de comportamento e de ações, e outras que não. Eu acho que tem pessoas que, ao não serem confrontadas e responsabilizadas pelas suas ações, vão continuar agindo de forma que magoem os outros. E outras, pelo contrário, vão sofrer consequências daquilo e podem ter algum tipo de mudança. Acho que é difícil a gente, e eu acho que é muito complicado, mais do que difícil, acho que é muito complicado a gente registrar em pedra que não existe processo de mudança. Eu acho que tudo que eu acredito na vida é muito pautado pela esperança de mudança, porque senão eu não seria uma pessoa que acredita. Que acredita não, né? Que se coloca como ativista. Eu não seria uma pessoa que se propõe a melhorar e acreditar que é possível a gente ser melhor no futuro. Acho que se a gente descredibiliza esse processo de mudança, a gente entra naquela certeza de que o que está posto jamais será mudado, né? As coisas são como são e não há possibilidade de mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem comportamentos em cima dessas desigualdades de gênero que eles são perpetuados e eles são cobrados de formas diferentes para homens e para mulheres. A gente vê uma leve mudança, né? Um leve avanço, mas me parece que alguns comportamentos são intrínsecos e são feitos a manutenção para que eles continuem sendo assim. Não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro casos que a gente vê de mulheres reclamando que em relações heterossexuais os caras agem de uma forma que parecem que eram os pais dela agindo, os avós dela agindo, com um machismo e uma crença realmente de que o homem é do mundo e a mulher é do lar, sabe? Por mais que isso pareça retrógrado e antigo, muitos caras ainda continuam agindo dessa forma. E aí eu fico também nessa dualidade, assim, eu acredito no processo de mudança, mas em algumas mudanças. Eu acho que alguns comportamentos que não são responsabilizados e que as pessoas não têm consequência, elas não mudam. E aí eu lembrei, Gabi, de dois casos que aconteceram comigo. Eu lembro que o meu segundo namoro em casa, eu acho que eu já contei essa história aqui no Afetos, eu namorava com um cara que era 10 anos mais velho do que eu tinha 14 anos e ele tinha 24 anos. E esse namoro durou uns 6 meses, porque no carnaval ele foi viajar para a região dos lagos, e minha mãe, óbvio, não me autorizou. Falou: óbvio que você não vai, querida. Primeiro que você é menor de idade, e segundo que ele tem moto, vocês não vão viajar de moto. E você não vai viajar no carnaval com seu namorado, você tem 14 anos. E aí não fui. Só que no carnaval eu fiquei aqui no Rio.
Sabedoria, né?
Exatamente,
Aí não
sabedoria da minha mãe. Ela já foi até boazinha, que ela tinha me deixado namorar com ele, com essa discrepância de idade, que eu acho absurdo hoje. E aí eu fiquei aqui no carnaval e fiquei com um carinha, que eu já ficava antes de namorar esse cara. E fiquei assim, me sentindo extremamente. Eu já falei isso aqui, né? Eu fiquei extremamente culpada,
Eu não
muito
lembro dessa
culpada.
história, não.
Eu já contei essa história aqui, eu não lembro qual episódio. Eu fiquei muito culpada, Gabi, muito, muito culpada. Esperei ele voltar. Fiquei muito culpada, mas fiquei com o cara 2 dias seguidos, tá? Abre aspas. E aí esperei ele
Não,
voltar.
aí eu acho que é o ápice, Karina, porque,
Exato.
tipo assim, deu tempo de refletir.
Deu! Mas eu pensei, ah, não sei o que ele tá fazendo lá, é isso. E aí, quando ele voltou, ele falou: cara, a gente precisa conversar. E eu já tava, decidida a botar um ponto final no relacionamento e dizer pra ele que eu tinha ficado com outro cara. E ele foi e falou pra mim: então, essa viagem, eu fui com um monte de amigos, acabei ficando com outras meninas lá, no carnaval. E aí eu fiquei tipo, ainda bem que não foi só eu que errei sozinha. E falei pra ele, né? Eu falei: então, acho melhor a gente botar um ponto final nessa relação, porque eu também fiquei com um cara que eu acho que a gente tava, nem falava assim, monogamia naquela época, mas tipo, a gente considera
É, eu
isso
ia falar isso, não
traição.
conhecia.
Não,
Não
não
conhecia
mesmo.
a não monogamia.
Não mesmo. E eu acho melhor a gente terminar por aqui. E a gente terminou e nunca mais se viu, assim. Nunca mais. Foi um cara que eu nunca mais tive contato. Ele morava alguns bairros distantes do meu bairro. E isso eu tinha 14 anos. 14 anos depois, eu namorei uma pessoa durante 3 anos. E essa pessoa me fez a proposta, quando a gente tinha 2 anos, mais ou menos, de relacionamento, de abrir o relacionamento. E eu falei: ok, vamos tentar. Durante uma semana, foi a pior semana da minha vida, porque eu entrei num inferno de uma espiral que eu achava que a pessoa estava me traindo com Deus e o mundo, assim. Foi um inferno. E eu vi que naquele relacionamento a não monogamia não servia para mim. Conversei com a pessoa, falei: ó, está me doendo muito, eu tentei, eu não consigo. Portanto, para mim só funciona o um relacionamento monogâmico. E a pessoa falou: ok, então vamos tentar um relacionamento monogâmico. Ficamos mais um ano e meio juntos, foi um total de 3 anos. E quando a gente terminou, eu simplesmente descobri que essa pessoa me traiu com o Brasil inteiro. E quando eu digo o Brasil inteiro, eu não estou falando metaforicamente, estou falando literalmente. Porque a pessoa viajava muito a trabalho. Então ficava tipo uma semana no Rio, uma semana em Brasília, uma semana em São Paulo, uma semana na Bahia, uma semana em Pernambuco. E essa pessoa passou o rodo em todo mundo que ela quis. E eu fiquei sabendo depois que eu terminei esse relacionamento. E aí eu conheci outras pessoas que se relacionaram com essa pessoa, e essa era a reclamação de todas as pessoas que se relacionaram com essa pessoa. Tipo, o que ela fez com você, ela fez comigo também. E aí eu conheci uma outra pessoa, falou a mesma coisa. O que ela fez com você, ela fez comigo também. Fazia a proposta de um relacionamento monogâmico, eu não monogâmico, eu não aguentava o rojão. Ela preferia manter o relacionamento, mas ela pegava todo mundo que ela queria. E a gente só soube dessas traições depois que a gente terminou o relacionamento com ela. E aí eu fico pensando nesses dois casos, né? Eu contei esse primeiro caso que aconteceu comigo. E eu nunca mais traí em nenhum outro relacionamento. Depois desse relacionamento que eu traí a primeira vez, eu me relacionei durante 12 anos, e depois durante 3 anos, e depois durante 2 anos. E eu nunca mais traí. Eu sempre tive relacionamentos monogâmicos. E essa pessoa, continuou nesse padrão. Essa pessoa que me traiu com o Brasil inteiro, em outras relações, ela continuou com a mesma coisa, com o mesmo padrão. De fazer uma proposta e não ter a sua proposta, aceita, ela age da forma que ela, achava correta. Por isso que eu digo, há comportamentos, né, e há comportamentos. Há pessoas que podem mudar e há pessoas que agem de forma que busquem a sua própria satisfação, mesmo que para isso tenha que passar por cima de todo mundo que está à sua volta.
Então, eu concordo em parte com você, porque quando o padrão é isso, quando você percebe que é o padrão comportamental da pessoa, eu acho que é mais difícil de você acreditar que ela pode mudar. Eu sou do tipo que, dependendo da situação, do que a pessoa fez, eu acho que ela pode mudar, mas eu prefiro que ela mude longe de mim. Entende? Aí é muito complexo. Porque eu fico pensando nisso no geral. Eu passei a minha adolescência toda na igreja evangélica, né? E uma das coisas que hoje a gente bate muito na tecla e que eu convivi muito de perto é com as pessoas é que tem muita fé que a outra vai mudar. E muitas vezes essa fé é utilizada para manutenção, por exemplo, do casamento. E aí as pessoas estão vivendo situações super abusivas e algumas vezes elas, e muitas vezes elas escutam que elas precisam ter fé que aquilo vai mudar, que Deus vai fazer uma transformação na pessoa e etc. E, obviamente, eu não apoio que uma mulher que está sendo abusada de alguma forma dentro da sua casa permaneça nesse relacionamento. E aí, tem outras coisas também, do tipo, quando o marido é alcoólatra e tudo mais, tudo se coloca nesse lugar da fé na mudança. E, de novo, não concordo com esse discurso, porque para mim pode mudar, mas vai mudar longe. Eu acho que a pessoa tem que denunciar e etc. Mas, ao mesmo tempo, sei de muitos casos que, seja com fé ou seja com outra coisa, as pessoas mudaram. E mudaram diante de comportamentos que eram padrão da vida deles. E aí eu fico pensando, quem muda e quem não muda? O que acontece para uma pessoa mudar, a pessoa não mudar? Eu dei o exemplo do pai da Viola Davis, que foi a morte dos filhos, né? E passar a criar os netos. Eu já vi exemplos que a fé, religião e em diversas religiões fizeram com que as pessoas tomassem um outro caminho. Mas aí eu fico me questionando o que é essência de cada pessoa, quais valores, quais critérios que a gente usa para definir se a pessoa é passível de mudança ou não. É muito difícil, gente. É muito difícil. Porque ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que avisa para outra, se eu souber, por exemplo, a pessoa que a Karina namorou, eu sou do tipo que, se alguém me perguntar sobre, eu vou falar, ó, a pessoa é assim, 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 assada. Mas às vezes a pessoa já não é. Ou será que já é da essência dela, ela nunca vai mudar? Será que é questão de caráter? Será que é questão. Não sei.
Sim, são muitas perguntas, Gabi. São muitas perguntas. Porque a gente pode trazer dois casos iguais, mas que as pessoas tiveram atitudes diferentes, né? Depois de serem confrontadas com a verdade, depois de serem sofrido as consequências da sua mentira. A partir daí, elas decidiram agir de forma diferente. Uma pode mudar o seu comportamento e outra pode continuar agindo da mesma forma, mesmo sendo confrontada com as consequências do que ela fez. A gente não sabe quais os critérios que movem as pessoas. Tem pessoas que vão fazer uma grande mudança, e tem outras que não. É isso que você perguntou para mim, que é a pergunta crucial: é questão de caráter? É questão de valor? É questão de moral? É questão de empatia? Tipo, cara, se eu sempre ajo assim em todos os meus relacionamentos, é isso. Eu sou uma pessoa que só sei me relacionar não monogamicamente. E eu preciso deixar claro para as outras pessoas que é dessa forma. Quem quiser, quer. Quem não quiser, amém. Eu acho que pode ser assim. A gente precisa também separar o que é ser fiel e o que é ser leal. Eu prefiro alguém que seja leal comigo do que alguém que seja fiel. A traição, e aí a gente pode falar de traição financeira, traição psicológica, traição física, whatever de traição, eu acho que, dependendo das circunstâncias, podem acontecer. Há quem vá perdoar e quem não vá. Mas eu prefiro a lealdade. Eu prefiro que a pessoa seja leal comigo. Me dê os termos aqui, ó. Eu me relaciono dessa forma aqui. Aceita? Pode ser que esses termos funcionem daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, mas aí a gente vai refazendo esse contrato de acordo com que quais circunstâncias, né? De acordo com o que a gente quer levar desse relacionamento, seja a configuração dele qual for, um relacionamento hétero, um relacionamento homo, um relacionamento múltiplo, um relacionamento uno, um relacionamento fechado, aberto, poliamor, o que for. Eu acho que o contrato tem que estar ali para todo mundo e as regras e as normas têm que estar ali para todo mundo aceitar ou não. Mas sim, acho que a grande questão que fica na minha cabeça, pelo menos, Gabi, é a questão do caráter. A pessoa muda por quê? Porque existem pessoas que mudam e outras que continuam fazendo da mesma forma, independente da pessoa que ela está se relacionando. Eu creio em algumas mudanças, mas, assim como você, Gabi, eu prefiro não pagar e não estar perto para ver se essa mudança realmente vai acontecer.
Tem um perigo muito grande na ideia de não mudança, que é cair no discurso punitivista, né? Tipo, a pessoa não tem mais jeito. Mas a gente também tem que lembrar que algumas pessoas têm as suas patologias, né? E que são ligadas a isso, seja narcisismo, seja mitomania. Narcisismo, mitomania, psicopatia, nesse campo a gente não vai entrar, porque é um campo que a gente não domina e que não faz sentido a gente se aprofundar. Mas, para além dessas patologias, fico pensando. Uma vez eu vi uma terapeuta de casal falando em algum programa, não lembro qual foi, e ela falando que ela tem um livro sobre traição. E aí ela foi e falou que grande ponto da traição, normalmente a traição não envolve só uma mentira, ela envolve várias. E aí quando a pessoa descobre a traição, a grande questão se torna o choque no imaginário da pessoa sobre realidade e não realidade. Porque ela estava numa relação que ela considerava de verdade e que era verdadeira, que as pessoas comunicavam a verdade. E aí ela descobre que não está numa relação onde eles se comunicam de forma verdadeira. E a partir desse momento, ela já não sabe mais o que é verdadeiro, o que não é. É uma questão mental também. Então isso causa uma grande confusão. Porque você começa a querer bater todas as situações que eram verdade ou que não. Porque você sabe que a pessoa teve que inventar uma rede em volta daquela traição, no geral. Eu não coloco, uma traição ou um desacordo, um deslizar, no campo tão moral assim. Eu não, você sabe, né? Eu não tenho tanto essa, eu não tenho uma visão tão monogâmica da coisa, no sentido de que se você ama a pessoa, isso não acontece. Não, porque às vezes você ama uma pessoa e pode acontecer alguma situação. Mas quando. Como você lida com isso? E como você repete isso? Eu acho que faz muita diferença para esse entendimento do outro se você vai mudar ou não. A grande questão é que eu me percebo sempre como uma pessoa em mudança. E não perceber o outro com essa possibilidade, para mim é muito estranho. Mas é isso, assim, dentro dos meus valores, dos meus critérios de ética e tal, eu nunca achei que eu desviei fortemente, assim, nada. Nada muito crítico. Ah, não, lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa aqui agora. É verdade! Eu lembrei de uma coisa aqui agora que eu não lembrava. Quando eu era adolescente, eu passei uma fase que eu era extremamente mentirosa. Extremamente mentirosa. Assim, eu simplesmente inventava histórias. Eu lembro que uma vez eu fui viajar, conheci uma menina que eu fiquei encantada com ela, queria muito que fosse minha amiga e tal. E aí eu inventei uma história que morava não sei aonde. Danana. Eu simplesmente mentia muito. Em determinado momento da minha vida, eu decidi que eu não ia mentir mais. E eu simplesmente, hoje em dia, tipo assim, é muito raro eu mentir alguma coisa, no geral. E não, inventar, então, nem sei mais inventar a história. Mas é raro eu mentir sobre coisas.
Você falou uma coisa, quando você trouxe essa terapeuta de casal, que é a questão da honestidade. Eu acho que a gente precisa ser honesto com a gente. Para a gente conseguir ser honesto com o outro. E quando eu digo que a gente precisa ser honesto com a gente, é para a gente olhar nas nossas profundezas mesmo e saber o que a gente quer. Porque às vezes até para a gente está difuso o que a gente quer. A gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer ter uma relação, mas ao mesmo tempo quer sair com todo mundo. E aí não deixar claro isso para a pessoa ou para as pessoas que a gente está se relacionando, por medo de perdê-la. E aí não firma contratos ou acordos, eu prefiro acordos, que são claros para todo mundo. Você pensa muito no seu ego só, na sua perda, sem levar em consideração que a outra pessoa está sendo enganada. E aí, quando eu digo que a gente precisa ser honesto, é nesse sentido, de saber o que se quer para depois fazer acordo com as outras pessoas. Eu acho que o problema da mentira é porque a mentira, ela sempre vem acompanhada de outras mentiras. Nunca é uma mentira só. Para você fazer a manutenção do que você falou, você precisa mentir mais vezes. Isso te envereda num círculo que é muito difícil de sair. Eu acho que ser honesto gera um custo, porque aí você percebe que ao ser honesto com o outro pode aceitar ou não. E se você mente, você tem um outro para si sem que ele tenha ciência de que você está mentindo, né? Sem que você precise abrir mão de alguma coisa. Acho que é por isso que algumas pessoas são desonestas, porque elas têm medo de perder.
No tudo so é
Fala.
no tudo sobre amor, a Bell Hooks fala sobre isso, né? Logo nos primeiros capítulos, como nós somos uma sociedade viciada em mentiras, desde as mais
Inofensivas, né?
superficiais, até as mais profundas. A gente normalizou mentir, normalizou viver mentindo, e nas relações isso acontece. Mas voltando, né, ao porque o tema, para mim, não se baseia só nessa questão de relação, né? Romântica. A gente trouxe o tweet porque foi o que chamou a nossa atenção, até porque envolve uma questão estrutural, né? Quando a gente fala do machismo na sociedade, o quanto isso colabora para que homens enganem mulheres e tal, e como as mulheres estarem nesse lugar de estarem dentro da nossa sociedade, numa sociedade patriarcal e tal, também faz com que essas mulheres estejam mais, vulneráveis. Mas a gente sabe também que isso acontece em todas as relações, né? Inclusive tivemos agora o caso da Gal Costa, que saiu a matéria da Piauí falando sobre toda a rede de engano, e de abuso da ex-mulher da Gal Costa. Então, sim, pode acontecer em todas as relações. Só que, para além das relações românticas, a gente tem outras experiências, né, ao nosso redor, que testam nossa visão sobre as possibilidades de mudança das pessoas. Pensando nisso, eu lembro de ser uma pessoa que está criando duas crianças, né? E o quão problemático é, e a gente percebe isso hoje, taxar, rotular uma criança ainda na sua infância como se ela fosse aquilo e ponto. E o quão prejudicial isso pode ser, enquanto essa criança vai crescendo, porque se desde muito nova a gente acredita que a criança, ok, não tem mais jeito, isso faz com que essa criança também absorva aquele rótulo. E aí a gente não consegue diferenciar muito bem o que é a criança, o que é a personalidade, seja bagunceira, quieta, boazinha. O que é esse adulto, que é ele mesmo, ou é o que é acompanhando o rótulo que ele sempre teve? Então eu acho que vale dizer nesse episódio que a gente também precisa tomar cuidado, quando a gente tem esse olhar tão fechado sobre alguém e sobre as atitudes humanas, porque isso pode fazer com que a gente reproduza uma taxação que não fez bem pra gente na infância, sabe? Se você é boazinha, falando que tá muito tão boazinha, e quantas vezes esse boazinho não serviu para te colocar num lugar, sei lá, de silenciamento?
Você trouxe essa coisa, né, do rótulo e das caixinhas. E aí eu acho que mais uma vez a gente precisa falar do que são comportamentos pontuais e do que são comportamentos recorrentes. Eu acho que todo mundo está fadado ao erro, em qualquer relação, todo mundo está fadado a fazer alguma coisa que magoe a outra pessoa. Invariavelmente, a gente foi o vilão da história de alguém. Eu acho que desde que a gente se relacione com outras pessoas, A gente tem essa sensação de que a gente sempre foi o mocinho das nossas histórias, mas certamente a gente pode ter sido vilão da história do outro. Mas eu ainda bato na tecla de que existem comportamentos que são pontuais e existem comportamentos que são recorrentes. Algumas coisas eu acho que a gente tem a possibilidade realmente de, ao ser confrontado com a responsabilização e com a consequência daquele ato, você opta pela mudança ou não, e outras coisas você vai falar, não, é o meu jeito de agir e eu vou agir assim porque é o meu jeito e ponto. Principalmente nessas relações entre adultos. Não essas caixinhas que a gente costuma colocar nossas crianças e adolescentes, mas nessa pessoa de personalidade já formada. É possível a mudança. Eu gosto, e eu acho que eu vou acredito, vou continuar batendo nessa tecla, mas desde que os comportamentos não sejam recorrentes. Se é uma pessoa que passou a vida toda mentindo e não foi confrontada com as consequências da sua mentira, acho que dificilmente ela vai agir de alguma forma, porque ela tá levando uma vantagem, né? Ela tá sendo. Ela não tá sendo. Eu ia falar punida, mas eu não queria usar essa palavra. Ela não tá sendo responsabilizada. Mas eu acho que a partir do momento que ela é responsabilizada, existe aí uma bifurcação nesse caminho. Ela vai continuar agindo dessa forma ou ela vai agir de outra forma que não machuque tanto as outras pessoas? Ao ser responsabilizada e ao ser confrontada com essas consequências, haverá possibilidade de mudança ou não? Eu sou do time que acredita nas mudanças, mas ao mesmo tempo, eu não me relaciono novamente com alguém que já mentiu para mim durante muito tempo. Eu corto aquela pessoa da minha vida. Eu espero que ela mude, mas não necessariamente que ela mude perto de mim.
É complexo. É complexo. É sério, porque é muito interessante se perceber. Então, é muito complicado a gente se ver como uma pessoa contraditória. E eu acho que nesse lugar de mudar ou não mudar, de enxergar o outro como passível de mudança ou não, a gente é contraditório, a gente não é justo muitas vezes. É tipo assistir o BBB, sabe? Quando aquele tweet viralizou, falando, gente, não esperem coerência, não esperem. Uma semana eu vou estar torcendo por um, na outra semana eu vou estar odiando ele, não esperem. E eu acho que estar diante dessa mudança ou não do outro é esse lugar de contradição, porque sim, a gente dá pesos diferentes e a gente interpreta uma ação como passível de mudança e outra como não. E aí eu fico pensando em como outras sociedades as pessoas lidam com isso, né? Com esse limiar de erros que são crônicos e erros que não são crônicos, erros que são passíveis de continuar uma relação com a pessoa, ou erros que não são passíveis. Eu vou usar uma palavra, né, de uma cultura cristã, erros que são perdoáveis ou que não são perdoáveis. Como a gente resolve esses erros? Como a gente resolve essas questões que socialmente a gente entende como erradas? E aí, não vamos entrar nesse tema aqui, né? Mas a gente fala até de justiça. Hoje, quando a gente fala de encarceramento, de punitivismo, a gente está falando também de gente que está decidindo qual erro que é tolerável, qual situação que é tolerável, qual não é, e o que se deve fazer com aquele indivíduo que cometeu algo que não é socialmente aceitável. Quando esse indivíduo pode ser reinserido e quando ele não pode ser reinserido. Por que ele pode, por que ele não pode.
Eu não quero nem entrar nessa seara do punitivismo e dos comportamentos possíveis de punição criminal, porque eu acho que dá outro episódio. Mas sim, eu acho que vale a pena a gente refletir quais são as nossas contradições, né? O que a gente. Por que a gente perdoa determinados comportamentos, por que a gente não perdoa outros, por que que a gente age de uma forma em um relacionamento e age de uma forma completamente diferente no outro, o que norteia a nossa moral, em que situações o nosso ego fica inflado ou não, porque muitas vezes a gente age pelo ego, e é como é difícil separar e deixar com que a fala do ego na nossa cabeça fique menor. Eu continuo acreditando que as pessoas são passíveis de mudança. Senão, acho que eu nem levantaria da cama. Se não acredito em mudança, eu acho que minha vida paralisa. Contudo, todavia, entretanto, algumas mudanças eu não quero estar de plateia para ver. Eu prefiro me retirar.
Inclusive, essa é a nossa recomendação, tá? Nos episódios. Não espere o outro mudar. Principalmente mulheres em relações onde existe abuso. Não é para esperar o outro mudar, tudo bem? Se alguém tiver alguma solução filosófica ou não filosófica para essa questão, por favor, compartilhe com a gente nas nossas redes sociais, né? No nosso grupo do Telegram, no nosso perfil do Twitter e no nosso perfil do Instagram. Todos os nossos perfis estão na descrição do episódio. E eu acho que é isso. Fiquei muito reflexiva com esse episódio.
Sim. Inclusive, eu queria chamar a Bárbara, uma amiga minha que colablando com a Nery neste episódio, para a gente conversar sobre isso. Porque é isso, né? Dependendo da vivência que você teve, eu acho que quanto mais você conversa com outras pessoas, mais você vai ampliando seu mundo sobre esses comportamentos. Mentirosos ou traiçoeiros, por assim dizer. Enfim, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente quer saber se vocês acreditam que as pessoas podem mudar ou não, em quais circunstâncias. Um beijo, gente. Sexta-feira é dia de afetos. Obrigada, muito obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima sexta. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.